98 Notícias.
A partir de agora, vamos entrevistar o secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte do Itapicuru, Toninho Cerqueira. Toninho, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde aos ouvintes da 98 FM, ao meu amigo Marcondes, ao meu amigo Leandro e toda a população que nesse momento nos ouve nessa honrada emissora.
Inicialmente, vamos falar sobre Operação Tapa Buraco nesse trecho aqui no município de Campo Formoso, entre Caraíbas e Campo Formoso, Poços, região de Tuiutiba, região de Santo Antônio e a região de Lagoa do Porco. Surgiram alguns buracos, recebemos algumas demandas dos moradores que trafegam nestas regiões. E qual é o papel, a função do consórcio sobre o atendimento a essas estradas asfaltadas?
Para esclarecimento da população, de um modo geral, e usuário da BA, com a extinção do DERBA, Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia, o governo do estado criou os consórcios públicos, tanto de saúde quanto o multifinalitário. E nós passamos, o consórcio que é Piemonte Norte Itapicuru passou a ter um contrato de manutenção e conservação de cerca de 300 quilômetros, né, que compõem o território Piemonte Norte Itapicuru. Todas essas BAs citadas aí são de responsabilidade de manutenção do consórcio. Essa manutenção, ela está prevista tapa-buraco, ela está prevista limpeza de bueiros e calhas e mais as placas de sinalização. Acontece que na elaboração desse contrato com os consórcios, todos os consórcios da Bahia, no total são 26, a emulsão asfáltica é fornecida pelo governo do estado. Não é de responsabilidade nem está no contrato a aquisição da emulsão por parte do consórcio. É do governo do estado. Por que isso também, senhores ouvintes e os demais? É que o preço da emulsão asfáltica é muito caro. É muito caro. Tá? Você paga hoje aí em torno de R$ 4,00 o litro do RL. RL1, que é a emulsão que produz a massa. E aí, desde outubro do ano passado, foi o último ofício que o consórcio enviou à CEINFRA solicitando a emulsão asfáltica. E não fomos atendidos, como os demais consórcios também não. Você vê aquela região de Morro do Chapéu, entendeu? Por protestos e tais. E aí, por que isso vem acontecendo, Toninho Cerqueira? É porque o sistema de licitação no Brasil, infelizmente, ela é engessada. Você licita hoje, né, um material, um produto asfáltico, seja ele qual for, brita, pó, e aí o preço é o do dia, ok? Beleza. E os reajustes do produto asfáltico, do petróleo no Brasil, é quase que semanalmente. Então aí vem um impasse entre o governo do estado e a fornecedora. Eu não posso fornecer uma emulsão asfáltica que você me comprou lá atrás por R$ 3,00, que hoje custa R$ 4,50. E o TCE e o TCM não entendem, não conseguem alinhar isso. E a gente vem passando por essa dificuldade. Tem-se a promessa, e eu estive em Salvador, segunda-feira, né, e estive na empresa, estão negociando o contrato para que mande para a gente uma carreta de emulsão a qualquer momento para a gente retomar. Enquanto isso, eu recebi orientações, e isso é de praxe, que a gente amenize o sofrimento de quem transita nessas estradas, fazendo o tapa-buraco com solo brita. O que é o solo brita, para vocês que estão aí nos ouvindo? Cascalho adensado com brita. Então você faz uma mistura 50-50, entendeu? Trata ele com um certo volume de água e aplica ele no buraco da estrada e depois vem com a massa. Então a minha esperança é que quando eu terminar esse serviço que está sendo feito agora, né, eu tenho as fotos aqui, posso mostrar aos senhores, a gente termine a operação tapa-buraco, entendeu? E aí venha a massa logo em seguida. É a minha esperança, tá? Por incrível que pareça, eu estava sábado passado aqui na cidade de Campo Formoso, estava inspecionando a estrada, quando falei diretamente com o doutor Saulo, que é o diretor-geral, né, da CEINFRA, estava inclusive acompanhando o deputado Adolfo, e aí ficamos aguardando isso. Então, é assim, gente, os senhores precisam entender de que não somos nós o consórcio que compramos emulsão asfáltica, tá? Por isso, eu não posso confeccionar massa asfáltica sem que eu tenha o produto asfáltico na usina.
Toninho, com relação às chuvas, caíram em abundância em Campo Formoso e toda a região. A chuva, se aparecer buraco na pista, ela contribui para que com veículo de carga pesada, chovendo constantemente, o asfalto passa a se deteriorar?
Com certeza. Olha, o asfalto, ele é um produto preciso, né? O asfalto, nós temos alguns tipos de pavimentação. Nós temos o pavimento CBOQ, que é daqui para o Senhor do Bonfim. Os senhores podem perceber que a espessura é outra e a composição dele é outra. O que é o CBOQ? Concreto betuminoso usinado a quente. E os outros pavimentos que nós temos aí? São TSD, tratamento superficial duplo com capa selante. É duas camadas de brita, né, e uma de pó de pedra. É o que as BAs na Bahia inteira é feita. Acontece que o tempo se encarrega do uso, mas o tráfego intenso nessa região de mineração, tá? Nós temos quase que 60% da nossa malha dos 300 quilômetros toda em operação de mineração. Então, isso sobrecarrega. Eu já venho solicitando ao governo do estado o que a gente chama de banho diluído ou de uma capa selante. É necessário que se faça essa manutenção, e custa caro, para que você evite as rachaduras que aparecem, né, logo após a chuva, porque para evitar a infiltração. Se tem uma coisa que não se dão bem, de forma nenhuma, é água e asfalto. Nunca se deram bem. Então, para você evitar, entendeu, a decomposição, a deterioração de uma pista dessa aí, é preciso que anualmente se faça um banho diluído, certo? Ou uma capa selante. Aí você teria uma manutenção preventiva no pavimento.
Estamos entrevistando o secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte, do Itapicuru, Tuís Cirqueira, e você também pode acompanhar essa entrevista pela nossa página no Facebook da 98FM. Leandro Daniel, boa tarde, tem pergunta do ouvinte através do zap da 98.
Boa tarde ao secretário Toninho. A gente gostaria de saber, em relação às prefeituras, aos municípios da região que fazem parte desse consórcio.
São 10 municípios.
10 municípios. Em termos de destinação de recurso financeiro, ou até mesmo se fosse viável, se é viável a destinação por meio de emenda parlamentar, poderia facilitar? Ou como é que funciona na prática em relação à destinação de recursos financeiros?
Olha, vamos dizer assim, uma pergunta muito explicativa, que a gente termina fazendo agora, própria do momento. Olha, o consórcio público foi criado e ele não recebe nenhum fundo de recurso do governo federal, do governo do estado, tá? Então nós não recebemos verbas nenhuma de governo federal, de governo do estado. Por exemplo, como verba recebia e tal. O que é que os municípios, os 10 municípios pagam pela instituição consórcio? Um chamado contrato de rateio mensal, tá? Que esse recurso cobre as despesas administrativas do órgão. O órgão precisa funcionar. E para isso, ele precisa pagar. Agora, está pagando o aluguel do imóvel, porque nós estávamos esses anos todos na Câmara de Vereadores de Bonfim. Mas o presidente da Câmara solicitou as duas salas que nós utilizávamos e nós precisamos alugar um imóvel. Nós recebemos recentemente a sede da antiga EBAL em Senhor de Bonfim e, com fé em Deus, né, junto com o presidente do consórcio, doutor Davi Menezes, e os nove prefeitos, os oito prefeitos e a prefeita de Nordestina, com fé em Deus, nós vamos ter nossa sede própria. Então, esse recurso é apenas para você pagar aluguel, energia, salário da equipe administrativa do consórcio, o jurídico, a contabilidade. Desses 10 municípios, cerca de 4 municípios não contribuem com o contrato de rateio. Não contribuem. Todo ano é feita uma assinatura do contrato, onde o município assina e autoriza o débito em conta. Nós temos lá municípios que há cerca de 3, 4 anos não contribuem com o contrato de rateio. E não fomos nós que criamos os consórcios, e nem muito menos o programa que destina recursos para o consórcio. Fora isso, o governo do estado só paga aquilo que ele contrata ao consórcio. Ele contrata o consórcio para fazer a estrada Laginha Bananeira, ele paga ao consórcio o equivalente a 70% do valor que ele contrataria uma empresa privada, porque para o consórcio a gente não tem o direito, como autarquia pública, de receber recursos de dividendos de lucro. Então, é muito claro assim, ó, o consórcio não recebe verba pública. O consórcio recebe o contrato de rateio dos municípios para bancar seus custos no interior administrativo, que não chega aí a 50 mil reais por mês, eu acho que 40.
Ô secretário, com a chuva que vem caindo recentemente na região, algumas estradas vicinais apresentam problemas. Como é que está a situação da região e a demanda, os pedidos de prefeitos para a liberação do maquinário, as máquinas para poder dar uma recuperada assim que o sol também possa colaborar?
Olha, Marcondes, é outro ponto que precisa, eu brinquei ontem, né? Brinquei, conversei, nós tivemos uma assembleia ontem, né, do GAC, estava presente o presidente do consórcio, 5 prefeitos, representação dos 10 municípios, o doutor Ivo, o Ministério Público. Quando o prefeito Senhor do Bonfim já vem solicitando uma moto niveladora, uma patrol. Senhores, o consórcio público Itapicuru tem 2 patrol, doada pelo governo. Todo o equipamento do consórcio é doado pelo governo do estado. E há de se fazer justiça, o governador Rui Costa tem sido um grande governador para os consórcios, tanto de saúde quanto multifinalitário. Agora, eu não tenho condições, nós não temos condições nenhuma de atender essa demanda das estradas vicinais em nenhum dos municípios. Fazemos isso assim com um esforço mais do que humano. Para vocês terem uma ideia, uma patrol dessa estava na obra da Lajinha e ela foi deslocada para o município de Campo Formoso. Das 2 patrol, uma está no município de Campo Formoso fazendo estradas vicinais. E eu tenho certeza absoluta que o gestor, o Elmo, tem o mesmo problema dos 10 prefeitos, aqui muito mais, porque aqui é 7 mil quilômetros quadrados. O município precisaria de 10 patrol. E aí o município de Senhor do Bonfim já está há mais de 30 dias solicitando essa mesma máquina. Então, eu disse, nós vamos mudar a metodologia. Nós não temos como atender locação, patrulha mecanizada para nenhum município. Nós temos condições, todas as condições, de executar o serviço. Disse ao prefeito de Bonfim ontem. Prefeito, patrulha mecanizada, não. Agora, se o senhor quiser contratar o serviço, sim. A exemplo de Serra dos Morgado, que a prefeitura de Jaguarari contratou o consórcio e é por dispensa de licitação e é 30% mais barato do que qualquer empresa privada. Agora nós estamos fazendo lá o encascalhamento, o revestimento primário da Serra dos Morgado, que vai ligar Serra dos Morgado ao Covão. Por que você está falando essa diferença? Não, é porque com o serviço contratado, a gente tem escala de produção. A gente tem que correr quanto tempo. Então, o operador que vem para um município fazer uma obra, ele vai, com certeza, produzir muito mais do que uma patrol aqui ou ali, aí o operador demora, aí o abastecimento demora. O serviço que eu tinha que fazer em 10 dias, eu passo a fazer em 30 ou 40, porque a estrutura é pesada.
Vamos falar antes, Toninho, da estrada entre Brejão da Caatinga e São Tomé, Tiquara, Brejão da Caatinga, que está em fase de construção. Vai ser de responsabilidade do consórcio depois administrá-la. E também a licitação que vem aí do trecho entre Tuiutiba e a região de Baxio, em que essas obras foram anunciadas pelo presidente, o deputado Adolfo Menezes. Diante desses novos trechos, vem aí para o consórcio mais trabalho de manutenção?
Não tenha dúvida, com toda certeza. Ele está vindo aí, né, um trecho que vai ligar Carnaíba de Baixo a Nanguaçu, que é a divisa com o município de Mirangaba.
Tem essa também, região de Jatobá, né? Serra da Carnaíba.
Exatamente. Então, novos investimentos. E aí, nesse trecho aí, tem um trecho que é a Lagoa do Porco, entendeu? Que a gente vai aproveitar, né, a empresa que está aí instalada, para ver se a gente faz a recuperação total, né, desses pequenos trechos que estão totalmente danificados. Tá? Então, são novas BAs, né, o governo do estado está aí, está anunciando outras novas na região, que aí cabe os representantes políticos, né, tanto do governo do estado quanto do município, fazer os seus anúncios. Mas essas BAs que estão sob a responsabilidade do governo do estado, com certeza a manutenção será nossa. Eu quero chamar a atenção, e há uma preocupação, eu sempre falo isso, os municípios estão recebendo pavimentação asfáltica de emendas parlamentares através de diversos órgãos, a exemplo da Codevasse, a exemplo da Condé, a exemplo da própria CINFRA. E quando essa pavimentação ela é nas cidades, ela depois irá precisar também de manutenção, tá? Como é o paralelo, como é a pavimentação paralela e como é a estrada vicinais. Então, os asfaltos que estão sendo feitos hoje em todos os municípios, isso é um presente maravilhoso para todas as gestões, você poder dar ao cidadão, ao morador da sua cidade, uma rua pavimentada, é um dos maiores presentes. Agora, é preciso que tenha visão de que, daqui para frente, o município terá o custo de manutenção e conservação dessas vias, o que não é barato, o que não é barato.
Leandro Daniel tem mais uma pergunta. Leandro,
gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre este evento que aconteceu em São do Bonfim, sobre a gestão ambiental compartilhada. Quais foram os principais pontos destacados e que o senhor que reforça a necessidade deles serem trabalhados com urgência?
Nós temos no consórcio diversos programas, né, em parceria com o governo do estado e com os municípios. Uma delas é a gestão ambiental compartilhada. Também temos o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, nós temos a regularização fundiária rural, mas o GAC é o mais novo, né, e onde tivemos a oportunidade de agradecer a Deus e agradecer ao presidente do consórcio, doutor Davi, a todos os prefeitos e a prefeita nordestina. 5 prefeitos compareceram, os 10 municípios estavam presentes com a sua superintendência. Esse programa, ele consiste em dar ferramenta aos municípios na questão da gestão ambiental. Tá? Todo mundo sabe, o mundo inteiro acompanha as questões ambientais. Os municípios precisam, né, de agilidade. Nem sempre os municípios têm essa estrutura, até porque, às vezes, você não precisa, né, em algum município menor, de ter uma equipe, né, de biólogo, de engenheiros ambientais e tais, para uma pequena demanda. Então, o consórcio veio, junto com o governo do estado, que isso é um convênio da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, para a gente, juntos, e aos municípios e dar todas as ferramentas, dar todas as orientações para que as licenças ambientais ocorram com mais rapidez, com menos burocracia. Você imagina uma licença ambiental numa região de Campo Formoso que tem grande quantidade de mineração? Pindobaçu, Jaguarari. O passo a passo para o pequeno empresário se legalizar é complicado. Ninguém quer viver na ilegalidade. Ninguém quer. certo? Mas é preciso facilitar a vida do cidadão. O GESEL veio para isso. Gestão ambiental compartilhada. Governo do Estado e municípios. Então, as gestões municipais, todas elas estão agora fazendo essa leitura própria da importância do que é o licenciamento e cuidar do meio ambiente. Então, essa é uma ferramenta imprescindível para os municípios. Licença ambiental com rapidez, menos burocracia e legalizar as operações que existem no meu município. É o posto de combustível que precisa da licença ambiental. É tantas as atividades e é fonte de receita. E é fonte de receita. Acabar com esse mal entendido de que fiscalização ambiental é punição, é levar alguém para a cadeia, é processar, é abrir processo, nada disso.
Inclusive, Tonho,
o trabalho é facilitar e orientar, entendeu? Os empresários, o investidor, o pequeno, né, empresário que quer crescer dentro da sua legalidade. Ninguém quer responder por crime ambiental. Ninguém quer. E não é preciso. Mesmo assim, é o Serviço de Inspeção Municipal.
Isso porque houve uma operação por parte do Ministério Público e Meio Ambiente de Jacobina, em que algumas pessoas estiveram aqui recebendo a presença da polícia na questão da produção de areia e pedra, os insumos minerais. E essas pessoas, quando eu questionava sobre o que tinha acontecido, olha, Marcos, nós queremos viver dentro da legalidade e queremos que seja concedida a licença ambiental. Agora a gente começa por onde? Quem é que pode nos orientar? E eram proprietários, tanto quem vende, porque quando para a areia para a produção, não existe a construção civil funcionando. É uma base fortíssima da construção civil. É esse pilar.
Um pilar.
E aí eles... E aí eu te pergunto também, é um outro meio para que essas pessoas possam produzir tranquilamente pedra e areia na nossa região?
Olha, sem dúvida, Marcones, vocês, né, estão de parabéns pelas colocações, pelos questionamentos. Nós temos em Senhor do Bonfim algumas passivos ambientais, multas, processos na justiça, daquele pai de família, daquele trabalhador que tem uma caçamba, entendeu? Que ele só tem a caçambinha dele, para vender a areiazinha dele, e no final de semana ele poder fazer a feira, pagar o remédio, né, comprar roupa, comprar comida para a família dele. E de repente ele é parado, ele é
autuado,
preso, levado o veículo. Ô, gente, pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Agora, é preciso também que a população mundial, a nossa região, entenda que crime ambiental será sempre crime ambiental, né? Então, assim, se eu quero vender areia, se eu quero vender pedra, se eu quero vender algum produto da construção civil, eu preciso me legalizar. E qual é o meio, Marcones e senhores ouvintes? Procurar as secretarias de meio ambiente, algumas têm superintendências do seu município. Nós estamos à disposição de qualquer cidadão. O consórcio público Piemonte Norte do Itapicuru funciona a sede em Senhor do Bonfim, hoje na rua Salustiano Figueiredo, em frente ao primeiro centro. Então lá também é um caminho aonde o cidadão pode procurar. Mas o caminho mais curto, as secretarias, as superintendências das suas prefeituras municipais. Pronto. Esse é o caminho. A partir daí, ele vai receber toda a orientação técnica para se adequar à atividade dele. Eu digo sempre o seguinte: você, para ser piloto de avião, você precisa fazer a sua capacitação. Para vender areia, não é diferente. Para produzir queijo, também não é diferente. Você precisa se adequar.
Leandro,
queria em relação à questão do plano de resíduos sólidos aqui na região, como é que está a execução? Tem questão também da coleta seletiva, o que você pode dizer sobre?
nós discorreríamos a tarde inteira aqui com tanto assunto, tão importante para a sociedade, né? e que são uma preocupação, pode dizer aqui, ó, uma preocupação dos gestores municipais. É um problema para eles, de solução não tão simples, até porque não aconteceu até agora. Né? Tem 40 anos que nós vemos os lixões no Brasil inteiro, e aí sem solução. Graças a Deus, com a aprovação do marco regulatório, com os promotores do Ministério Público, e aqui eu quero destacar o papel de Dr. Igor Miranda e senhor do Bonfim, que vem fazendo um papel, é um parceiro dos municípios, é o parceiro do consórcio público. Nós temos inclusive reunião agora às 14 horas, tivemos ontem, vamos ter hoje, para tratar do plano territorial de resíduos sólidos e de coleta seletiva. Então assim, ó, nós estamos fazendo o plano territorial de resíduos sólidos dos 10 municípios. Tem município que não participou, é uma pena. É uma pena que não tenha entendido a importância. Mas tudo bem. Nós estamos fazendo um plano. O que é que o plano vai, no final, dar um norte para os gestores municipais do que fazer, e aonde fazer, e de que melhor forma fazer. Isso tudo sobre a luz do dia, colocadas as discussões na mesa de discussão e o acompanhamento do Ministério Público. Nenhuma decisão será tomada atropelando as leis, agora principalmente respeitando o recurso público. O que é que você quer com isso? É que o gestor tenha um bom serviço de coleta seletiva, até porque é o cidadão que vai pagar agora a coleta seletiva, e aí tem um problema de você encaminhar para a Câmara o projeto. Ninguém quer pagar imposto, mas o prefeito vai ter que enfrentar. Se ele não fizer isso, ele vai ter que dizer onde é a receita que ele tem para pagar, de onde é que ele tem o recurso, se não renúncia de receita. Agora, o cidadão precisa pagar um preço justo, um serviço de excelência, com o menor custo possível. Isso só poderá ser feito depois que nós fizermos o plano territorial de resíduos sólidos, o plano e a implantação da coleta seletiva. Senão, nós não vamos chegar. Nós precisamos desafogar urgente os aterros, os lixões que existem.
Toninho, obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Estamos à disposição para discutir todos esses assuntos que envolvem a sociedade, que envolvem as gestões e as administrações de todos esses municípios. Temos 9 prefeitos e uma prefeita que quer o melhor para a sua população.
Entrevistamos, portanto, o secretário executivo do consórcio do Permute Norte do Itapicuru, Toninho Cerqueira.